Senhores deputados, uma alegria muito grande falar para vocês nessa manhã de hoje, para todos que nos acompanham pela TV Alep YouTube. Ah, podia dar uma... A Câmara dá uma circulada por aqui, né? Acho super interessante. Mas, presidente, eu não poderia deixar, e fiz questão de fazer esses três pronunciamentos. Por quê? Porque, primeiro, porque ontem eu não consegui, a agenda foi super intensa, eu tive que sair para algumas audiências, inclusive falar com a nossa senadora. Tinha uma conversa política para ela, discutindo Recife, Brasil e o mundo, né? E a outra questão era porque como eu viajo já sexta-feira, aí não vou ter mais condição. Então, eu estava com esses três pronunciamentos para fazer. Como tem espaço político, eu resolvi fazer. Mas eu vou tentar ser bem objetivo aqui e vou falar, presidente, porque os BRICS é importante para o Brasil e porque causa tanta reação contrária dos países ricos do Ocidente, especialmente os Estados Unidos. Os BRICS reúnem países emergentes e com alto potencial para chegar a 50% do produto interno bruto mundial até 2050. Veja bem que informação estratégica. Para o Brasil e outros integrantes do bloco, é uma excelente oportunidade econômica e tecnológica que os parceiros ocidentais nem sempre estão dispostos a compartilhar com o chamado Sul Global. A prioridade dos países ricos são negócios com outros países ricos, como bem espelha a relação Estados Unidos e Europa, que é também uma aliança militar. No caso, representado pela OTAN. Nada disso, no entanto, significa que a participação nos BRICS seja um afastamento da Europa e dos Estados Unidos, que se mantém como parceiros tradicionais do Brasil. Nosso país só pleiteia o direito, mais do que justo, de ampliar o seu raio de atuação econômica e cultural com independência e soberania, incluindo a negociação com moedas nacionais. A ideia dos BRICS, no entanto, não garante muito a uma parte do Ocidente e não é de hoje. O temor de que o bloco se transforme em ponta de lança de uma nova ordem mundial, sem o protagonismo dos Estados Unidos, acenderam paixões quando o confronto Ocidente-Oriente se tornou mais evidente ao ser promovido especialmente pelos Estados Unidos desde as presidências de Barack Obama contra a Rússia, Donald Trump contra a China, que são os dois mais prominentes integrantes dos BRICS. Com a Rússia em guerra contra a Ucrânia e a China sob a mira do governo norte-americano, o conflito se agravou e se transformou numa oposição mais visível, especialmente na mídia dos Estados Unidos e Europa, quando os BRICS acolheu novos membros como a Argentina, a Arábia Saudita, Egito e Etiópia, Emirados Árabes e Irã. Mas a reação do Ocidente, vocalizada pelo presidente francês Emmanuel Macron, só mostra que o Brasil está onde deveria, no jogo por sua inserção internacional, do qual esteve afastado nos 4 anos de governo Bolsonaro, quando se festejava o fato de nosso país ser uma pária entre as nações. Agora é a vez da democracia e do diálogo. Mas, presidente, ao contrário do que pode parecer, os países do BRICS não compõem um bloco econômico como a União Europeia, por exemplo. O argumento forma uma espécie de aliança que busca acumular força e protagonismo no cenário político e econômico internacional. Ao sair em defesa de interesses econômicos e sociais comuns ao grupo, além de incentivar a cooperação mútua, não é um grupo em busca de conflito. Com a nova composição anunciada neste mês de agosto, a população dos BRICS passará de 41% para 46% do planeta, veja bem, muito próximo de 50% da população do planeta. Por sua vez, o PIB corresponderá a 36% do total mundial. Conta ainda que países do grupo são ricos em recursos naturais, em grandes reservas de petróleo, gás natural, minério de ferro, ouro, água, entre outras fontes de riqueza. Isso sem contar com os milhões de hectares de áreas agricultáveis com soja, milho e trigo e de produção de proteína animal, sobretudo em terras brasileiras. A China se destaca economicamente muito mais do que os demais membros do BRICS, contribuindo para elevar o poder de paridade e compra do conjunto dos países, que soma cerca de 18% do comércio mundial. O PIB da China é mais do que o dobro do que a soma de todos os bens e serviços dos demais países do grupo. Para o Brasil, os investimentos chineses pós-BRICS foram de quase 70 bilhões de dólares no acúmulo do período de 2010 a 2021. Desde 2009, o gigante asiático é o principal parceiro comercial do Brasil e o mais importante destino das exportações, 19 dos 27 estados brasileiros. Já na América Latina e no Caribe, o Brasil é o maior parceiro econômico chinês. Como um dos membros do BRICS, o Brasil tem acesso a tecnologias e conhecimentos avançados em áreas como telecomunicações, biotecnologia, energia, entre outros. Há ainda questões da moeda, que eleva o debate. Em boa análise, na revista britânica New Statesman, o jornalista Wolfgang Manchu explica que não é simplesmente uma questão de os países do Sul substituírem uma moeda operacional por outra. Mesmo que avancem na construção de suas próprias instituições financeiras, este é um processo muito mais longo e complexo que afeta as estruturas produtivas desses países, suas cadeias de valor e suprimentos e os fluxos comerciais entre eles, que devem ser reorganizados para orbitar em torno de um novo centro. E, para isso, a primeira economia que deve ser profundamente transformada é a da China, que também deve desenvolver uma enorme capacidade de coordenação e gestão regional, tanto econômica quanto politicamente. Essa é a outra perspectiva dos debates sobre o reordenamento da globalização e a visão do outro lado. Neste período, em nosso mundo conturbado, um país do tamanho do Brasil não poderia declinar de um organismo importante como o BRICS, em que as relações são mais multilaterais. O isolamento foi um erro nessa fase do BRICS, já chamado de BRICS 2. O que contará é o diálogo, o entendimento internacional por um mundo mais equilibrado, em que a diplomacia, a paz e a soberania dos países sejam respeitados. O presidente Lula já enfatizou várias vezes que os BRICS, nem os negócios como moeda nacionais, significam uma oposição aos Estados Unidos, que prossegue como parceiro econômico do país. O Brasil está em busca de seu direito de exercer um papel de destaque no plano internacional, sem pretensões de hegemonia ou posições imperiais. Apenas quer impulsionar sua economia e combater as desigualdades e cuidar do meio ambiente. Objetivamente, como observa o analista Marcos Augusto Gonçalves, na Folha de São Paulo, a disputa de interesses da política internacional é mais complexa do que contenda entre certo e errado, entre o bem e o mal. Na verdade, isso vem sendo jogado de maneira incondicional, também por setores da mídia e da opinião pública de países ocidentais, inclusive de alguns, como o Brasil, distantes da arena das alianças patrocinadas por superpotências militares. Para o Brasil, para o presidente Lula, além de necessária a inserção do Brasil no cenário internacional, é de uma importância estar no BRICS, até para defender temas que impactam diretamente na qualidade de vida da população do bloco, como o combate à fome, à pobreza, à promoção do desenvolvimento sustentável. Lula quer que os BRICS continuem sendo força motriz de uma ordem mundial mais justa e ator indispensável na promoção da paz, do multilateralismo e na defesa do direito internacional. Com críticas à governança global, aos países ricos e ao sistema financeiro internacional, Lula defende que o modelo multilateral do comércio seja reinventado para que volte a ser indutor de relações justas, previsíveis, equitativas e não discriminatórias entre os países. Isso foi reforçado em seu discurso na sessão plenária aberta na 15ª Cúpula do BRICS, em Joanesburgo, na África do Sul. Mas estou pertinho de concluir agora, presidente. Eu falei 5, mas era só tirando a onda com Vossa Excelência. Para o presidente brasileiro, em poucos anos, retrocedemos de uma conjuntura de multipolaridade benigna para um retorno à mentalidade obsoleta da Guerra Fria e da competição geopolítica. Segundo ele, trata-se de uma insensatez que gera grandes incertezas e corrói o multilateralismo. Como exemplo, Lula citou a guerra da Ucrânia. Não podemos nos furtar a tratar o principal conflito da atualidade que ocorre na Ucrânia e que tem efeitos globais. O Brasil tem uma posição histórica em defesa da soberania, da integridade territorial e de todos os propósitos e princípios das Nações Unidas. Achamos positivo que um número crescente de países, entre eles os países do BRICS, também estejam engajados em contatos diretos com Moscou e Kiev. A participação do Brasil no BRICS, finalizando, presidente, portanto, não contempla alinhamentos automáticos, nem procura fomentar desconfianças, mas fortalecer a colaboração por um mundo com bem-estar para todos, que só será possível em uma ordem internacional mais inclusiva e solidária. Obrigado, presidente.